Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Como ter, o que fazer para ter uma vida financeira que te encha de orgulho? Primeiramente, a gente precisa entender algo. Nós não fomos treinados nem treinadas para sermos líderes de nós mesmos na nossa vida financeira. Nós não fomos treinados para isso nem na nossa infância, nem na escola, nem mesmo na faculdade. Mesmo quem faz uma faculdade de administração, como eu fiz, não somos treinados para isso. Mas o que é ser líder? Ser líder de si mesmo é ter autogoverno, é assumir responsabilidades, entende? Mas sabe para que a gente é treinado? A gente é treinado para passividade. Esse lugar onde a gente não gasta energia, esse lugar onde a gente não precisa fazer força. Só que quando a gente vai para a vida real, para a gente construir uma vida financeira que seja motivo de orgulho para nós, a gente vai precisar de atividade. A gente vai precisar estar numa postura ativa, porque tudo tende ao caos. Se eu simplesmente não fazer nada, não vai melhorar naturalmente. Se eu simplesmente plantar uma flor e eu não regar, ela vai morrer. Se eu simplesmente pintar a parede da minha casa e eu não cuidar, daqui a algum tempo ela vai descascar. Eu compro um sapato, ele já está deteriorando desde o primeiro dia que eu ponho ele no meu pé e começo a usar. Porque tudo tende ao caos, tudo está se deteriorando. Se tudo está indo, né, a maré que é favorável ao caos, ela é favorável à desordem, entende? E por isso eu e você precisamos de intencionalidade na nossa vida. E ser ator principal no palco da nossa vida financeira e da vida não significa não falhar, não significa não errar, não chorar, deixar de tropeçar. Não! Ser o ator, atriz principal no palco da tua vida financeira significa sim, muitas vezes refazer caminhos, significa reconhecer erros, significa lidar com a vulnerabilidade, significa aprender a deixar de ser aprisionado pelos pensamentos, por emoções que são doentias nessa área da nossa vida. E antes da minha realidade que eu vivo hoje ser a minha realidade, de eu morar onde eu moro, de eu faturar o que eu faturo, de eu ter o carro que eu tenho, de eu desfrutar de uma qualidade de vida que eu jamais imaginei, de eu poder viajar, sabe? Antes de tudo isso ser uma verdade, eu precisei sair da plateia. Eu precisei ter coragem de errar. Eu precisei me arriscar. Eu precisei fazer tudo isso. Eu precisei tomar decisões que depois eu fui perceber que eram decisões erradas com o meu dinheiro. Eu já, por conta de imprevistos, acabei zerando a minha reserva de emergência. Você tem noção disso? É a vida real acontecendo. Mas uma coisa eu sempre fiz muito bem, eu sempre assumi os meus erros. Eu sempre fui lá, refiz os caminhos, não deixei os pensamentos doentios me paralisarem e continuei, apesar dos desafios. Não aceitei esmorecer e continuei com ousadia vivendo. Infelizmente, a plateia, ela é uma parte da biografia de cada um de nós. A gente não fica atento para corrigir só as pequenas mudanças. A gente só descobre as nossas derrotas depois de grandes perdas. Só que daí no fim a gente descobre que ser espectador gera um falso conforto. Ser plateia produz uma proteção aparente. A gente foi controlado pelos nossos problemas. A gente perdeu as coisas que a gente mais amava dentro de nós. A vida ela vai deixando de ser simples, de ser gostosa, de ser prazerosa. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa resgatar o amor pela nossa vida. O amor mais excelente. E eu te pergunto, você é apaixonado, é apaixonada pela sua vida? O que é que você faria de diferente se você estivesse no teatro? Ficaria na plateia? Entraria no palco? Seria um figurante tentando uma oportunidade de aparecer, por exemplo, num teatro? Seria um ator coadjuvante? Ou ia entrar no palco e ia falar assim: ei, essa é a minha vida, eu não vou abrir mão de ser o ator principal, de ser a atriz principal. E por que é que é mais fácil estar na plateia? Porque a gente permite que o medo encare a gente, que as ideias negativas nos aprisionem. Por que que a gente permite que essas emoções tensas bloqueiem a nossa inteligência? Justamente por estar na plateia. E eu quero compartilhar aqui algumas reações de quem está vivendo a sua vida e está na plateia. Eu quero que você fique muito atenta. Se você tem uma a duas atitudes, você fica pouco tempo na plateia da tua vida financeira. Se você tem de 3 a 5 dessas atitudes, fica muito tempo. Se você tem 5 ou mais, você tá na plateia, tá? Ficar na plateia, eu quero que você grave algo. É abandonar a si mesmo. É você viver empurrando a vida. É você que não faz escolhas. É você que adia decisões. É você que não exerce o seu livre-arbítrio. É você que tem medo de mudança, mas deveria ter mais medo de continuar no mesmo lugar. É você que tem medo de tomar uma decisão diferente, de mudar de emprego, de mudar de cidade, de arriscar em algo novo, mas não tem medo de ver o seu tempo passar e você não está vivendo a vida que você deseja. E o caminho para deixar a plateia e ir para o palco é um caminho desafiador, porque a gente vai enfrentar olhares. Você imagina alguém num teatro saindo da plateia e indo para o palco? Como que é? As luzes vão para aquela pessoa, as pessoas que estão na plateia começam a olhar para ela. Exige desconforto. Exige entrar em movimento, mas também é o teu lugar. O meu movimento de protagonismo, ele começou com inteligência emocional, ele começou com planejamento financeiro, com gestão de tempo, mas tudo isso envolveu exposição, envolveu movimento, envolveu ocupar o meu lugar. Você certamente não sente esse progresso, não sente satisfação na sua vida como você gostaria, porque você não está no lugar que é seu devido, sabe? Você deveria estar lá no palco, você está aí na plateia, ei, bora! Bora ir para o palco da tua vida. E olha só algumas reações de quem vive na plateia. É a pessoa que vive reclamando com frequência. Como que você é em relação à sua vida financeira? Você é mais grata ou é mais reclamona ou mais reclamão? Para pensar aí. Se você é uma pessoa que vive reclamando, você está clamando duas vezes o problema. Eu nunca vi uma pessoa reclamar e ficar melhor depois de reclamar. Eu nunca vi, porque comigo nunca funciona. E olha que eu tenho que lutar muito, porque a minha natureza ela é muito reclamona. Como melancólica que sou, meu Deus, como eu tenho que cuidar. Porque parece que a gente vai se enchendo negativamente, vai borbulhando por dentro. Quanto mais a gente reclama e vai encontrando coisa para reclamar, só que isso não melhora ninguém. Isso é uma característica de quem está na plateia, porque quem está no palco não está reclamando. Quem está no palco está sendo grato, está investindo sementes de gratidão, porque é justamente essa semente de gratidão que te leva para o teu próximo nível. Ah, mas a realidade que eu vivo ela não é a que eu queria. Mas é justamente você olhando para ela, sendo grata pelo que você já tem, mesmo que não seja o que você já queria ter, mas é o que está nas tuas mãos. Quando você planta essa semente, você abre portas para o teu futuro. Porque ninguém constrói o futuro sem olhar para o seu agora, entende? Primeira reação de quem está na plateia, vive reclamando com frequência. Segunda reação de quem vive na plateia, a pessoa que reage sem pensar. A pessoa que reage sem pensar na vida financeira é alguém que vive compulsivamente, gastando aleatoriamente com tudo aquilo que tem vontade, não tem clareza, não tem planos, não tem projetos. Ela vive à mercê das suas emoções. Ela vive mais como um chimpanzé. Ela vive mais como um animal do que como alguém racional. Ela não usa sua racionalidade. Quem está no palco, quem está no governo, para e pensa. Combina com alguém que está no governo da sua própria vida financeira um comportamento de compra totalmente sem pensar. Não combina. Entende? Outra característica, outra reação de quem está na plateia é a ansiedade com o dinheiro. Quem está na plateia vive ansioso, sabe por quê? Porque não está no controle. A maior fonte de ansiedade é não estar no controle das coisas. Quando nós estamos no controle, obviamente tem coisas que a gente não controla e não influencia. Mas quando você tem ordem na tua vida financeira, você sabe assim, o que compete a mim, eu estou fazendo. Entende? E isso reduz a ansiedade absurdamente, porque um dos grandes fatores de ansiedade na vida financeira é justamente assim, eu não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto, eu não sei se eu, confiando na minha gestão, como eu estou fazendo, eu vou conseguir pagar todas as contas do mês, ou se no meio do caminho eu vou acabar esquecendo uma, porque eu estou confiando só na minha cabeça, e aí como tem outras contas, eu vou acabar gastando com outra coisa, vou deixar de pagar uma conta para gastar com o mercado, para gastar com um rolezinho com alguém. Agora, esse tipo de pensamento, de preocupação, ele não acomete uma pessoa que está no governo. Uma pessoa que se lidera na vida financeira. Porque ela já estabeleceu os orçamentos, ela já estabeleceu metas, ela já deixou tudo organizado antes. E dessa ansiedade ela não vai sofrer, entende? Quarto ponto aqui, quarta reação de quem está na plateia, baixa autoestima. Isso é muito comum com quem está na plateia na sua vida financeira, porque não tem autoconfiança. A autoestima tem a ver com como eu me vejo. Você não se vê capaz de gerenciar bem o dinheiro, você não confia em você para cuidar bem do dinheiro, você não consegue se ver capaz de fazer coisas maiores e melhores com seu dinheiro, porque você não tem essa autoestima financeira. Quinta reação de quem está na plateia é a intolerância. E essa intolerância, ela tem muito a ver com a infantilidade. Entende? Ter uma inteligência emocional, ter um planejamento financeiro, é coisa de gente grande. Só que criança não sabe lidar com isso, porque criança é intolerante. É uma marca da infância a gente ser intolerante, porque a gente não tem discernimento de tempo. Qual é o tempo de cada coisa? Qual é a estação de cada coisa? É o que eu digo, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que estão endividadas, mas elas estão intolerantes com a sua realidade, elas estão desconexas da estação que estão vivendo e estão negando isso. Só que não é essa intolerância que vai te levar para um próximo nível. Tu precisa olhar para o teu agora. Quem está no palco é tolerante. Quem está sendo protagonista da sua história, na sua vida financeira, sabe que vai precisar tolerar algumas coisas, sabe que vai precisar abrir mão de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, para fazer da melhor forma. Tem uma frase do Serbasi que ele fala assim: faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. E isso, para mim, me marca muito. Outra reação de quem está na plateia na vida financeira: dificuldade de enfrentar desafios. Justamente por não saber a sua localização atual, não sabe onde está, não sabe qual é a sua realidade, não sabe as suas capacidades. Então, por exemplo, eu já tive pessoas que... Eu até essa semana atendi uma cliente que ela tem um desafio muito possível de ela encarar e de ela vencer. Só que porque ela estava na plateia, eu já digo estava, porque agora que ela está na consultoria individual, ela já está nessa transição no caminho para o palco, né, da sua vida, desse lugar de protagonismo. Ela estava chegando na consultoria com muita dificuldade de enfrentar um desafio, justamente de sair do emprego que ela está para viver 100% do negócio dela. Mesmo ela tendo uma reserva financeira boa, mesmo ela tendo potencial, só que ela não estava conseguindo enxergar isso. Ela já tinha uma vida financeira ok, onde ela conseguia poupar todos os meses, tanto que formou uma bela reserva. Porém, ela estava sem clareza da sua localização atual. Ela não sabia qual estava sendo o seu custo pessoal e do seu negócio, quanto que ela precisaria estar faturando para cobrir esses valores ali. E por esse motivo, por essa falta de clareza, ela teve dificuldade de enfrentar esse desafio. Entende? Então, isso é uma reação muito de quem está na plateia, porque não sabe onde está. Não sabe muitas vezes onde está. E quem é protagonista sabe exatamente o que está fazendo, o porquê está fazendo e para onde está caminhando. Quem está na plateia também tem um pensamento acelerado e controlador, que é uma consequência do terceiro ponto que eu falei, que é a ansiedade. Quem está na plateia vive ansioso, e essa ansiedade, ela por consequência gera esse pensamento acelerado e controlador. E quem está na plateia, quem é líder de si mesmo nas finanças, quem tem autogoverno nas finanças, não se permite com constância ser governado pelo pensamento acelerado. Não se permite ter uma emoção hipersensível, que já é o oitavo ponto aqui dessa característica de quem está na plateia. Por quê? Porque consegue racionalizar. Já está habituado a usar o seu lado racional do cérebro. Não está igual um chimpanzé que é só refém das suas emoções. Não está como alguém que não é adulto de verdade, não é ser humano de verdade, que vive de forma inconsciente. Não está consciente, está no governo. Sabe, tá com a mão ali assim no volante da sua própria vida, ao invés de estar como um copiloto, deixando que as emoções governem, deixando que as circunstâncias governem, entende? E para finalizar aqui, algumas outras reações de quem está na plateia: tem dificuldade de reconhecer erros e corrigir rotas e falta de autocontrole. Por que que essas são características de quem está na plateia e não no palco? Porque alguém que está na plateia na sua vida financeira, alguém que está assim, ó, totalmente fora da casinha, não faz ideia do que está acontecendo, ela nem sabe onde ela está errando. Quanto mais ela corrigir rota. Porque para que a gente consiga corrigir um problema, a gente precisa primeiro reconhecer que ele é um problema. Então, uma coisa que eu costumo dizer para as minhas mentoradas, quando começam a abrir os olhos para as finanças, é que uma vez visto, não tem como desver. Não quer dizer que uma vez que eu consigo começar a organizar minha vida financeira, eu vou parar de errar. Não. Vão acontecer erros, isso faz parte da vida do ser humano. Não existe ninguém aqui que é anjo, certo? Porém, a diferença é que depois, sempre que tu cometer algum erro, tu vai conseguir reconhecer que aquilo é erro. E tu vai conseguir corrigir aquela rota muito rapidamente. Diferente de quando você estava lá com os olhos vendados, tapado, tapada, sem enxergar um palmo na frente dos olhos. Então, quando você está aí na plateia, você não reconhece, você não consegue corrigir rota e você fica aí igual uma barata tonta, andando em círculo, não saindo do mesmo lugar. E também, para finalizar aqui, uma reação de quem está na plateia na sua vida financeira é a falta de autocontrole, que é um resumo de tudo isso. Essa falta de autocontrole tem a ver com a falta de autodomínio, a falta de autogoverno, a falta de autoliderança. E por isso que eu falo tanto aqui nesse podcast a importância de a gente investir em inteligência emocional, a importância de a gente entender quem nós somos, a importância de nós entendermos a nossa identidade, nossas características, para saber de que forma a gente pode liderar melhor a si mesmo, de que forma a gente funciona melhor. Hoje, por exemplo, um dia que eu estava aqui fazendo meu planejamento financeiro pessoal e do meu negócio, na parte da manhã, que é o período que eu estou mais enérgica. Então, é justamente isso que me faz ter sucesso também nesse hábito, porque eu sei como eu funciono. Não adianta eu colocar isso à noite, que eu, por exemplo, já não funciono, o tico-teco já não funciona, mas talvez você seja uma pessoa super noturna e vai funcionar contigo. Mas esse autoconhecimento é fundamental. E eu desejo do fundo do meu coração que você possa, a partir desse podcast aqui, refletir sobre isso, se você tem mais pontos aí na plateia ou não. Espero que você tenha mais pontos já, que você não tenha muitos pontos de quem está na plateia, mas se você tiver 3 ou 4 desses pontos aqui, já liga o sinalzinho de alerta, me manda uma mensagem lá no Instagram para que a gente possa conversar, me acompanha mais de perto. Inclusive, agora em dezembro eu vou estar fazendo uma imersão de planejamento de 2024, uma imersão super completa, num valor super acessível, para que ninguém fique de fora e todos possam ter acesso a esse conhecimento que vai te permitir chegar em 2024 no teu lugar de protagonismo da tua vida financeira.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BorgaGabriela, que eu estou sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.